Oi, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha. Boa tarde você aos ouvintes. Luciana, nós estamos de vídeo também no, no, nos canais da CBN. Quais são eles, hein?
Olha, Sérgio, os nossos ouvintes podem nos acompanhar então pela internet, telespectadores, pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá.
E olha aí, vale a pena porque o assunto de hoje, viu, Lu e ouvintes, é um assunto bem bacana, bem importante para o produtor rural, que é sobre uma análise do Plano Safra 2021-22, que o Ministério da Agricultura anunciou ontem, dia 22 de junho. E disse que as políticas para a safra agrícola e pecuária do ano para 2021-22, o Plano Safra, passam a vigorar dia 1º de julho. E lá o governo prevê a aplicação de um montante de recursos de 252 bilhões, 220 milhões de reais, um aumento de quase 15 bilhões de reais em relação ao plano anterior, sendo 177,78 bilhões de reais para custeio e comercialização, 73,4 bilhões de reais para investimentos. Além desse valor, será destinado 1 bilhão de reais para subvenção ao prêmio do seguro rural e 1,4 bilhão para o apoio à comercialização. As taxas de juros de crédito rural para a safra 2021-22 aumentaram cerca de 1% com relação à safra anterior. Para comentar esses números, porque sempre há, todo ano, uma compilação de necessidades do setor produtivo do Paraná, não só do Paraná, mas de outros estados também, que encaminham à CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e também para a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, para montarem, ajudarem, de uma certa forma, o Ministério a elaborar o plano. Isso já acontece com antecedência, né? E eu convidei o Robson Mafioletti, que é superintendente da UCEPAR, que esteve sempre à frente dessa compilação de necessidades, de valores, para encaminhar o Ministério da Agricultura. Robson, muito boa tarde, obrigado por atender nosso convite e, gentilmente, novamente estar aqui falando para os ouvintes do CBN Rural, na CBN Maringá. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Um prazer aí. E a gente agradece em nome da UCEPAR o convite. Sempre uma satisfação estar conversando com os amigos de Maringá e região aí que tem tudo a ver com cooperativismo e agronegócio, né?
Ô, Robson, então, o que dá para avaliar? Está dentro da expectativa, esses números que eu disse vieram de encontro às necessidades que vocês apontam aqui para o estado, para o Brasil?
Então, Sérgio, a gente sempre precisa de mais, né? A necessidade é os 250 bilhões, 252, que o governo anunciou, acho que teve um acréscimo de 6%, interessante, né? Mas para girar o agronegócio brasileiro, aí precisa em torno de uns 700, 750 bilhões, né? Mas dentro da expectativa que nós tínhamos, todas as propostas que você comentou, que a gente encaminha todo ano aqui junto com a Secretaria da Agricultura, o SEPAR, FAEP, FETAEP, a gente manda direto para o governo lá, que eles sempre gostam das propostas do Paraná, que são bastante técnicas, né? E também a gente manda via OCB aquele capítulo específico sobre cooperativismo, né? E dentro de todas as discussões que a gente está tendo desde fevereiro deste ano, acho que veio bem interessante o Plano Safra. A gente assistiu ontem o anúncio lá da ministra, dos nossos amigos lá, o Wilson Vaz, aí, que é até o diretor lá do Ministério aí da região de Pérola, né? É um parceiro muito grande aí do cooperativismo, do agronegócio, e ele que fez a apresentação, né, lá junto ao presidente Bolsonaro. Então, os juros, né? Acho que teve uma questão que o pessoal reclamou um pouco, mas também a Selic tem subido bastante, né? Nós estamos de 2, já estamos em 4 e pouco, e a perspectiva final do ano é chegar a 6, 6,5. Então, esse um ponto percentual, alguns programas chegou a aumentar 1,5 ponto percentual, né, no Moderagro, que ele, o produtor fazia aviário, fazia pocilga, as lâminas d'água. Então, isso impacta um pouco, mas, no geral, é importante que os investimentos vieram com um volume bem grande de recursos, né, bem acima do que tinha sido colocado no ano safra anterior, com mais de 73 bi. E a gente está animado. Eu acho que o produtor, de uma forma geral, assim, as cooperativas estão bem sintonizados aí, já se preparando para uma nova safra, começa ali em agosto, setembro, o plantio. E então, acho que, assim, da forma geral, foi positivo, sim, Sérgio, o plano anunciado ontem pela ministra.
Que pontos você destacaria, Robson, assim, de positivo? Porque até a ministra falou que vai dar um aporte maior para o seguro rural. de 1 bilhão, eu não sei qual o valor que ela pensa para aumentar o seguro. Esse, o valor veio abaixo do esperado ou está dentro da necessidade?
É, o seguro rural é uma política importantíssima, né? Começou lá em 2003, na época do deputado falecido Micheleto, né? A gente conseguiu aprovar uma lei lá e a partir de 2003, 2006, começamos o governo federal a aportar alguma subvenção para o prêmio, né? Porque é diferente do seguro que a gente faz para nossas casas, carros, né? Que der um problema é pontual, né? Na agricultura é catástrofe, né? Dá uma seca, uma geada. Então precisa ter um apoio do governo, isso funciona o mundo todo assim, né? É 1 bilhão é pouco pro que tem de demanda no Brasil, mas já avançou bastante. É, o ano passado foi anunciado 1,3 bilhão, conseguiu efetivar 1 bilhão, né, próximo 1 bilhão, e esse ano agora está se anunciando mais 1 bilhão. É pouco, mas é o que é possível, e os produtores estão também aprendendo a usar o seguro, vendo que ele é um insumo de produção, né? Tem que contratar lá para comprar semente de soja, o fertilizante, e contrata o seguro também, ou para o agro, né? Porque a gente é uma atividade de alto risco, né? Então, tu coloca todo o teu capital ali no solo, né? Você tem que fazer o seguro. Então, o seguro, e a ministra mesmo, no anúncio dela, ela falou que você dirigiu o ministro Paulo Guedes, ó, eu não estou contente com o seguro, ministro, eu ainda vou precisar mais um pouco de dinheiro. Daí, ela tem uma habilidade muito grande, né? Então, acreditamos que vai vir mais um dinheiro para o seguro ao decorrer do ano aí. E assim, ela é muito habilidosa, a ministra, né? Ela conhece muito do setor, né? Ela é engenheira agrônoma, produtora rural aí do Mato Grosso do Sul, ficou muito tempo aí como parlamentar, então ela tem uma habilidade enorme. E o ano passado nós tivemos 11,5 bilhões do governo federal para equalizar as taxas de juros, né? E esse ano o nosso pedido era 15 bilhões, até um pouco mais, mas 15 era o que ela estava negociando com o Paulo Guedes, com o pessoal da economia, Banco Central. E no fim das contas, ela mesmo falou ontem, ó, conseguimos 13 bilhões. Não era o que eu queria, que o setor queria, mas a gente entende também, ó, os outros setores da economia, né, Sérgio, que não está um momento muito propício aí para vários setores de serviços, né? Então, os 13 bilhões vai dar para fazer esse plano safra, com esse pequeno aumento dos juros aí, né? Que acaba impactando no custo. Obviamente que o custeio é 6 meses, não dá muito impacto no custo, né? O problema é o investimento que você faz por 10 anos, né? Daí um ponto percentual acaba valores altos impactando. Mas estamos aí, acho que torcer aí para que São Pedro também nos continue nos ajudando com o clima, né? Tivemos problemas com milho segunda safra e tem uma perda aí até significativa, mas agora, nos 30, 40 dias para cá, começou a chover e vai se recuperar um pouco. Mas, assim, no geral foi positivo. Nós assistimos ontem aqui pela OCEPAR aqui, com os nossos diretores, presidentes cooperativos, estávamos em 70, 80 pessoas assistindo ao vivo lá, né? Porque não dá para agora, por causa da pandemia, não dá para se deslocar, né? Então, tinha vários colegas aí de Maringá, aí, das cooperativas aí, da Cocamar, Cicobi, Sicred, estava todo mundo assistindo conosco aí.
Agora, com relação à manutenção do montante do recurso do Prodecop, né? Em 1,650 bilhões, vocês estavam solicitando aí 3,5 bilhões. Isso vai mexer com alguma coisa? Vai mudar alguma estratégia, não?
Esse é um problema que nós temos, de pouco aporte de recursos para o Prodecop. Nós temos essa demanda maior, até você tem acompanhado, né? O Paraná inteiro, investimentos aí grandes das cooperativas. E além desse 1,650 bilhões, que depende se secar essa fonte, nós podemos brigar por um pouco mais ao decorrer da safra. O problema maior ali que ficou travado já faz uns 6, 7 anos em 150 milhões por cooperativa, né? Você pega um investimento da Frimeza lá em Medianeira, é 1 bilhão de reais, né? Pega os investimentos aí que a Cevale está fazendo na indústria do óleo de soja em Palotina, é 550 milhões. Esses das cooperativas aqui do Centro-Sul, aí do Projeto Imalte, né? Eles vão investir 1,5 bilhão, né? São 6 cooperativas. Então, o limite para o cooperativo ficou baixo. O pessoal da Aurora estava também participando ali de Santa Catarina, também falou, ó, esse valor realmente é muito abaixo aí da expectativa. Mas a gente vai batalhar para tentar ampliar pelo menos para uns 200 milhões, sabe, Sérgio? E o que a ministra falou ontem, e a gente percebeu no Plano Safra, é um Plano Safra mais verde, né? Ela usou até esse termo. Bastante recurso para o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Surgiu aí na região todos os trabalhos com Embrapa, Iapar, as cooperativas, aí puxado pela Cocamar, e na época lá do ministro Stefanes, pai lá, o Stefanes, Reynolds Stephanes, né? É. É, foi lançado o programa ABC, até com base naquela convenção de Copenhague, e hoje até o valor aqui que está sendo colocado aqui, deixa eu te dizer aqui.
5 bilhões de reais.
5 bilhões, era 2,5 para 5.
De 2,5, 102% a mais.
Isso aí, então realmente isso é um direcionamento, né? E a gente está percebendo, o mundo inteiro está, né, clamando por isso, e nós já fazemos aqui no Paraná, né, uma agricultura bem sustentável, integração lavoura-pecuária, plantio direto, e o outro programa também que avançou bem foi o PCA, Programa de Construção e Ampliação de Armazéns.
Ah,
é
sim.
Uma grande que nós temos aí, né? É, porque não dá para produzir no campo e já consumir, né? Nós temos que armazenar para industrializar ou até para exportar, né? Então, isso é uma demanda boa aí, importante, né? E pronto, vamos dizer, negativo foi um pouco esse Prodecop, né? Que realmente a gente precisa dar uma melhorada. Mas, no geral, Sérgio, eu acho que os produtores, assim, não vi nenhuma reclamação maior, assim, eu acho que estava mais ou menos o pessoal imaginando essa linha aí que foi...
Agora, ô Robson, e essa redução de 40, quase 41% no montante de comercialização, hein? De 2,37 bilhões para 1,4 bilhões. Isso aí representa o quê, isso aí, hein?
É, isso daí ele tem um apelo maior nos anos que os preços dos produtos são baixos, né? Como nos últimos anos aí está com o preço, até deu uma caída agora boa, né? É. Mas estava muito, muito forte esses preços, e aí quando o governo precisa, vamos dizer, as cooperativas, as empresas precisam de dinheiro para armazenar a safra, e daí pega nessa linha aí, que é o antigo EGF, né? Agora chama FGPP. Então isso hoje não tem um impacto muito grande, né? A gente até está verificando aí agora os últimos dias, Chicago, os preços meio que derretendo lá, o câmbio também, né? Está dando uma baixada grande aí, e acho que voltando os preços para a normalidade, porque estava muito pesado até para o setor de proteína animal e para os consumidores, de forma geral, né?
É, vai pesar para nós que vamos lá na gôndola do mercado comprar uma proteína animal como frango e porco, viu, Luciano? Você que não é muito da carne, mas mesmo assim vai ter alguns reflexos aí na hora de comprar um fubazinho para fazer teu bolo lá, viu? Porque os preços ficaram salgados. Agora, o Robson, então, numa forma geral, tem aí um saldo positivo, então? O setor foi agradado?
Eu acho que sim, acho que está... Foi um reconhecimento, né, da contribuição do setor com 101 bilhões de dólares para exportação, 26% do PIB, geração de empregos. Então, é um setor da economia brasileira que dá orgulho aí para os brasileiros, e vamos continuar trabalhando, né? É, acho que o foco é esse, e o governo federal sinalizou nesse sentido. Vai ter recursos, não o que vocês precisam totalmente, mas vai ter uma quantidade interessante para fazer a safra aí.
Mas não deixou ninguém de semblante fechado, né? Acho que o pessoal
não
consegue dar uma boa visualizada, porque é o momento, né? A gente está passando por uma situação complicada também, né?
Isso, e também outra questão que eu tinha esquecido focou bastante na agricultura familiar, pequena.
Ah, sim, eu ia falar do, né? Pronaf, isso
é. Pronaf, Pronamp, isso é importante, né? Porque esse pessoal é o que mais precisa do apoio público, né?
É.
Os produtores maiores têm, às vezes, alternativas de mercado e tocam a vida, mas pequeno produtor precisa de um financiamento com custo compatível, né?
É, e ainda teve uma inclusão de uma linha de bioeconomia, que dá aí o investimento em sistemas, né? Da parte orgânica, da parte biológica, que também está dentro daquele pacote verde que você falou, né?
Isso.
Robson Mafioletti, superintendente da UCEPAR, falando aqui do Plano Safra 2021-22, anunciado ontem pelo Ministério da Agricultura. Luciana, você tem alguma pergunta para o Robson? Não.
Não. Olha, parece que foi outro dia que a gente falou do Plano Safra, né, do ano 2020. E agora já está no novo, no Plano Safra, como passa o tempo, hein?
É, sim. Momentos de pandemia aí, a coisa parece que passa mais rápido, né? Vamos torcer para que essa situação de saúde pública melhore o quanto antes, né? Para a gente poder se encontrar mais vezes aí.
Então, o ano passado eu estava lá no estudo da CBN para poder falar com você. Hoje eu já estou te vendo aqui, ó, a coisa está... Ô, Robson, muito obrigado mais uma vez, viu, pelos esclarecimentos aqui. Você sempre muito didático, muito claro aí nas suas explanações. Obrigado pela participação e estar aqui com a gente mais uma vez no CBN Rural. Uma boa tarde para você.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos aí, os colegas de Maringá e região. Sempre muito feliz de falar com vocês aí. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde. Luciana Penha, uma boa tarde para você também, aos ouvintes, e até amanhã, Lu.
Até amanhã, Sérgio. Obrigada.